91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Muito bom dia, eu sou a Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e esse programa é Coisa de Mãe.
Programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Você nos acompanha pela 91.7 FM ou pelo site da Rádio Ipiranga. Nós estamos a menos de 20 dias do Natal, e se você está na dúvida do que comprar, a minha sugestão é... Sportec. Lá você encontra produtos de qualidade e várias opções para presentear quem você ama.
Repitam comigo. Misca, mosca, Mickey Mouse!
Outra dica que eu também queria trazer aqui para vocês é sobre a magia da Minnie e do Mickey, que estão lá na Shalom Papelaria. Lá você encontra tudo o que precisa para transformar sua rotina com estilo e praticidade. São cadernos, canecas, lancheiras, garrafas e muito mais. Tudo com o charme dos personagens mais queridos da Disney.
E agora a chamada: Donald!
Vovô!
Margarida!
Aqui!
Pateta!
Eu aqui!
Pluto! Minnie! Mickey!
Vem aqui!
Uma mamãe eu quero.
Como mãe, meu maior anseio hoje é pensar em quem que o Vicente está se tornando. Como vocês sabem, eu sou mãe atípica e claro que por muitas vezes eu já me questionei sobre o desenvolvimento dele. Se vai andar, se vai falar e como e quando vai ser isso. Mas um tempo pra cá, eu confesso que o mais penso é que homem que ele vai se tornar e qual que é o meu papel nesse processo. Afinal de contas, nem que nós tentássemos explicar, seria possível a gente falar sobre a relação que une mãe e filho. E como é incrível e desafiador também ver quem nasceu de você com a sua personalidade. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre o papel da mãe na formação de identidade e a personalidade dos nossos filhos. Afinal, que lições estamos ensinando a eles? Já que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se alguém te disse que seu filho é como você, isso te assusta ou isso te conforta? Carol Lieber, mãe e psicóloga, é a nossa convidada de hoje para esse bate-papo. Carol, bom dia e muito obrigada por estar aqui comigo.
Bom dia, Bruna. Sempre um prazer estar aqui com você. Sempre aceito esse convite de pronto, porque eu acho assim, um programa bastante válido, um programa bastante profícuo. E é assim, sempre traz temas que ajudam, de uma certa forma, a esclarecer, né, a cabeça das mães. Enfim, dá um norte para aquilo que não tem norte, porque Exato. A gente tem que aprender a fazer, né, com a vida. Mas agradeço você. Sempre o acolhimento, a rádio sempre está com as portas abertas para mim, e agradecer o nosso ouvinte, né, que dispõe desse tempo, Sim. dispõe, né, o coração, os ouvidos, a mente para estar atento ao programa nesse momento.
Obrigada, Carol. Queria começar te perguntando como que você vê o papel das mães na formação da identidade dos filhos, especialmente nesses primeiros anos de vida.
Então, na verdade, assim, Bruna, se não houver uma inserção desse filho no desejo dessa mãe, nem vida ele tem. Porque assim, se eu o que é estar inserido no desejo dessa mãe? Ou de uma, teria que ser da pessoa que está cuidando, mas via de regra a gente está falando aqui da mãe, né?
É, como cuidadora principalmente, geralmente acontece.
Mas o que é? Se ele não estiver inserido no desejo, ele não vai ser alimentado adequadamente, ele não vai ser trocado, ele não vai ser acolhido. Então assim, a gente pode até colocar de uma maneira assim mais radical, mas a ideia é trazer esse impacto mesmo. Uhum. Nem existe criança se não houver essa criança inserida no desejo dessa mãe. E a gente vê muitos casos disso, que são casos em que as crianças são abandonadas, são fervidas, são jogadas no bueiro, enfim. Por quê? Porque não, de alguma maneira, por alguma razão, por algum transtorno, por algum momento, não é o caso aqui a gente julgar essa mãe, não é o nosso papel, mas a ideia é o quê? Essa criança não esteve inserida nesse desejo dessa mãe. E talvez a mãe não tinha nem condições subjetivas para inserir alguém em seu desejo. E nem tem essa visão. Mas a ideia aqui é, você pergunta qual que é o papel visceral, estrutural. Filho sem mãe não é. Entende? Filho sem mãe não existe. Mãe é o chão subjetivo, é o chão psíquico pelo qual essa criança, essa pessoa, esse adulto depois vai transitar todos os dias da vida dele. Quem vai dar esse chão, essa estrutura, dizer para essa criança quem ela é essa mãe. Não tem nenhuma figura, por mais ausente que seja essa mãe, por mais relapsa, por mais negligente, o efeito dessa negligência, desse fato de ser relapso, enfim, de ser indiferente a esse filho, vai refletir visceralmente nesse filho. Mas mesmo essas mães, não tem ninguém que se compare ao lugar, e não é o lugar que eu dou para esta mãe. Eu consciente dou para esta mãe, ou você dá para tua mãe, ou quem está nos ouvindo deu para sua mãe. Essa marca e essa força e esse lugar que psiquicamente tem uma mãe na subjetividade de uma criança, no psiquismo de uma criança, ninguém mais tem, nem o pai.
É muito forte isso.
Então é muito forte e muito sério. Se nós soubéssemos o quanto é sério ser mãe, talvez, ou seguramente, a maioria não, mas metade talvez para mais não seria. Porque é uma missão muito séria, que exige muita responsabilidade. E assim, é aquilo que eu falei, é a forma, é o chão onde essa criança vai transitar o resto da sua vida.
É legal você falar isso, só pra contextualizar, Carol, o meu filho, né, o Vi, vai fazer 2 anos agora, dia 17.
Uhum.
Então, pensando nisso, porque agora ele começa mais a mostrar suas vontades, uhum, o que ele gosta, o que não quer, e eu me vejo muito nele, eu pensei, precisamos falar sobre isso, que uhum, é um lugar muito gostoso de estar. Quando as pessoas falam, ah, Vicente é muito esforçado, Vicente é muito inteligente, ele não desiste. Eu me vejo muito nessa pessoa, sabe? Uhum. Que eu me considero essa pessoa. Mas aí quando você vê aquela teimosia dele, aquela... Não digo rebeldia, porque eu tô falando uma criança de 2 anos, mas aquela inquieta, sabe? Aquela criança inquieta que não se satisfaz. Que aí você começa a ver as suas qualidades, mas também os seus defeitos na criança. Isso é um lugar que mexe com você, né?
E sabe por que mexe, Bruna? Porque não existe nada que mexa mais com o narcisismo dos pais do que os filhos. E o que é esse narcisismo? Eu tô falando do narcisismo no sentido... É senso comum mesmo, sim, né? Sim. Não é no sentido psicanalítico. Não tem nada que faça mais furo e denuncie quem são esses pais do que os filhos.
Exatamente.
Por isso que quando os pais trazem os filhos no consultório, os adolescentes, na verdade eles não estão trazendo os filhos e os adolescentes, eles estão trazendo eles.
Adorei.
Né? Então assim, por que muitos pais não consentem que os filhos façam terapia, façam análise? Porque vai denunciar que o discurso talvez desses pais não corresponda à realidade do funcionamento dessa família. E ali no setting terapêutico, ali dentro da terapia, o filho vai denunciar o furo desses pais. Então, assim, por que você fala que quando eles elogiam o Vicente, os avanços, os progressos, né, os êxitos do Vicente, uhum, você se, digamos, entre aspas, né, vamos colocar uma aspas, né, você se ufana, você regozija, né, você diz assim, né, tá aqui, esse
eu
é
mesmo,
esse é meu filho, né, Paraíba, tá aqui meu cartão. E aí quando ele acontece uma situação em que ele não é tão bonitinho, isso, socialmente falando, tão aprovadinho socialmente falando, tão polidinho, tão, né, assim, não tem um comportamento de acordo com o que a sociedade quer e exige, e a gente como pai e como mãe quer, porque fura o teu narcisismo nessa hora, e você ainda tem, digamos assim, a presença de espírito ou espírito evoluído em reconhecer que algumas dos movimentos do Vicente foi porque ele flagrou, porque filho não fica com o que a gente diz, filho fica com aquilo que escapa do que a gente é.
Uhum.
Filho não fica com o discurso. Filho não é marcado pelo discurso dos pais, a não ser quando fala de autoestima. Filho é marcado, mas mesmo na autoestima, filho é marcado por movimento que escapa dos pais. Não é marcado por aquilo que o pai diz, ou por aquilo que escapa daquilo que o pai pensa sobre ele e sobre si próprio, ou a mãe pensa sobre si mesma e sobre o filho. Então, assim, quando acontece de ter essa personalidade não do jeito, ou ele emitir algum comportamento não desejado, uhum, você consegue ter a sensibilidade ou a evolução de perceber que talvez tenha escapado isso do teu comportamento e o Vicente está reproduzindo algo que ele viu em você. Uhum. Né? Só que a maioria dos pais, quando ele emite um comportamento de rebeldia, de enfrentamento, né, um comportamento mais hostil, mais reativo, da onde que vem isso?
Uhum.
Aqui ninguém é assim, né? Da onde que vem isso? Meu Deus, como esse menino saiu fora né, da lógica, da dinâmica da família. E talvez não é que ele saiu fora. Fora essa questão de que a gente não consegue ver os próprios furos, a gente só consegue enxergar os furos através das relações. Quando o outro nos mostra o furo dele, a gente diz: meu Deus, como pode ser tão egoísta? Mas você não consegue perceber que você é super egoísta. Então a gente só se irrita, só se exaspera, só fica bravo quando a vaidade do outro, ou o comportamento do outro, ou o furo do outro bate no nosso. Tanto que tinha aquela uma blogueira, não lembro o nome dela, era Jo alguma coisa. Ela falava assim: bateu, doeu, pega que é teu. Aquilo que doer do teu filho em você, ou que doer das tuas relações em você, é porque tem algo dentro de você que está conectado, que corresponde àquilo, e quando ele emite aquele comportamento, aquilo te fere de morte. E essa frase que eu acho fantástica, que diz assim: a vaidade do outro só me fere quando ela vai de encontro à minha, isso prova muito a questão da relação de espelho. Porque assim, eu só vou criticar lá uma foto tua que tá toda sarada, você é toda fitness, e achar errado aquilo, ou me preocupar com aquilo, se você mexe em algum conteúdo interno meu que não tá bem resolvido com aquilo. Entendeu? Se eu não tiver nenhum conteúdo que não está bem resolvido, eu vou olhar tuas fotos e falar assim: nossa, puta, que mulherão, entendeu? Uhum. Tipo, né? Desculpe o termo, mas a gente se empolga. Mas aí, então, falando do filho, é isso. O filho, ele dá essa sensação de: ah, é meu, tá fazendo tudo certo, mérito, êxito. E quando ele não faz tudo certo, ele escancara a nossa humanidade. Ele escancara o quanto a gente é precário, o quanto a gente é furado, faltante. E a gente está sempre querendo maquiar isso. Está sempre querendo mostrar para a sociedade que a gente é ótimo, que a gente é potente, perfeito, que a gente é performático, que a gente se dá bem em tudo, a gente domina todas as áreas. Eu sou o cara, você, né? Eu sou a mulher empoderada. E aí, quando o filho vem e não fura esse empoderamento meu, eu quero esconder. Não, eu tenho que esconder urgente essa falta do meu filho. Por quê? Porque ela fura o meu narcisismo, entendeu? Então, quanto mais eu estou de bem, mais eu estou me havendo com as minhas próprias questões, mais eu consigo consentir que meu filho, de repente, sei lá, tem o cabelo X, tem o cabelo Y, tem o cabelo Z, porque eu consigo me separar. É meu filho, está nesta fase, não está ferindo aquilo que sei sobre mim. Então, assim, quanto menos eu me avejo com as minhas questões, mais eu espelho, mais eu projeto e mais eu cobro que esse filho seja altamente perfeito para não denunciar nada sobre a minha vida ou sobre a nossa família ou que alguma coisa aqui não funciona bem.
E eu acho muito legal você falar isso, e até acabei lembrando aqui que eu acho muito interessante, claro, são fases da criança, da adolescente, mas você falar com o seu filho como um indivíduo, né? A gente trata como se fosse uma boneca, como se não tivesse opinião, não tivesse sentimento, tá sendo formado, claro, mas ele não é uma propriedade minha.
Exatamente.
Ele tem as suas vontades, né? E, por exemplo, quando o Vicente chora, eu já falei isso aqui em outros programas, eu, né, busco sempre acolher, falo: tudo bem chorar. Eu falo sempre pra ele: eu também choro. Lembra? Eu falo pro Vi: lembra ontem que a mamãe chorou? Uhum. Tá tudo bem você chorar. Ou quando eu tô triste, claro que eu preciso estar bem, porque eu sou, né, o adulto da casa nesse sentido de refúgio, de segurança dele. Falo: Vi, mas hoje eu nem sei se ele entende real, mas eu falo:
entende.
Hoje a mamãe não tá muito bem.
Eu apostaria que entende.
Então é legal você, sabe, e às vezes assim. Eu falo pra ele: Vi, hoje eu fiquei chateada de você não ter feito tal coisa. Não que ele é obrigação minha, mas de eu expor o meu sentimento pra ele, porque eu quero que ele cresça falando que tudo bem falar o que sente.
Sim.
Né? Que isso não faz ele.
E na verdade você faz um movimento que parece óbvio, mas de óbvio não tem nada. Que você diz assim: tudo bem ser humano.
Exatamente.
Tudo bem ser humano, tudo bem chorar, tudo bem fracassar, tudo bem não se dar bem em tudo, tudo bem não ser perfeito em todas as modalidades, tudo bem não ser o melhor.
E o que você, enquanto adulto, você está passando pro teu filho, né?
Porque, na verdade, quando você quer que ele seja o melhor, que você quer que ele seja perfeito, é alguma coisa tua que você não tratou, que você quer reatualizar no mérito do filho. Eu não fui bom naquilo, mas ó, meu filho, né? Eu não me destaquei em tal área, mas olha o meu filho. Então, você quer reatualizar traumas, questões tuas, coisas que você não resolveu, e você quer usar esse filho como um troféu para dizer assim: eu não fiz esse curso, ou eu não fiz isso, ou eu não fiz aquilo, mas veja, eu não fui esse atleta, ou eu não fui esse estudioso, esse químico, esse cientista, mas olha meu filho. O que a gente tem que se perguntar é: será que o teu filho queria isso pra ele? Então, assim, esse ponto que você toca, porque o filho, ele vem no, ele nasce do caos. Quem que vai organizar esse filho internamente? O bebê é um caos, é um pedaço de carne com muito caos, né? Uma professora minha falava, gente, não se iluda, o bebê é um pedaço de carne. Então, assim, é amado, é inserido no desejo, na melhor das hipóteses, porque nem todas são, infelizmente. Mas, assim, é... Quando você... De onde que vai vir essa organização interna que ele não vem a priori? Não vem uma roupa para ele vestir, né? Um prêt-à-porter para ele colocar. É, da onde que vai vir essa organização? Do meio externo. Agora, pensa quando vem essa mãe super desorganizada. E não é desorganizada no sentido... Ai, coloca a toalha misturada com cotonete, misturada com fralda. Não é isso. Desorganizada no sentido subjetivo, psíquico. Aí que, ele sai do caos entendeu? E vai pro caos. Porque o contexto dele é um caos. Então, a mãe organiza esse filho através do discurso. E a mãe separa esse filho dela através do discurso. Só existe possibilidade desse filho se dar, assim, minimamente bem na vida. E bem na vida, que eu quero dizer, não é ganhar dinheiro e fazer sucesso. Uhum. É ser feliz, é ser minimamente satisfeito com a vida que tem, gostar de estar na sua própria pele, ser realizado com aquilo que faz, se encontrar, se gostar, se amar, validar os seus próprios sonhos, ter culhão para bancar suas escolhas. Nesse sentido que eu falo de ser bem-sucedido. É, só existe essa possibilidade quando a mãe reconhece que esse filho não é uma extensão dela. Foi, em algum momento, misturado com ela para ele poder sobreviver com o leite do peito, trocado por essa mãe, cuidado por essa mãe, assistido por essa mãe. Se a mãe não assistia, o filho coloca dentro da tomada, uhum, tal. Mas ela começa a perceber que hora que é para ela, em que momento ela precisa sair de cena. E tem uma frase, se eu não me engano, é de Winnicott, que ele fala assim... Uma mãe suficientemente para a gente ser... Não uma mãe ótima, uma mãe ali o tempo inteiro, não. A gente ser uma mãe suficientemente boa. E também uma outra frase que acho que é da Melanie Klein, que ela fala assim, ó. Uma boa mãe é aquela que torna-se, com o passar dos anos, que vai tornando-se desnecessária. E eu vejo, li num livro uma comparação da mãe com um abajur. Até um ponto ele precisa do abajur porque ele tem medo do escuro. Então você deixa um abajurzinho. Conforme ele vai crescendo, o abajur tem que ser abandonado. E não abandonado no sentido de que ele nunca mais vai visitar ou de que ele não...
Sabe que o abajur tá ali.
Entendeu? Você sabe que o abajur tá ali, mas o abajur não fica mais aceso, entendeu? Então essa mãe, ela vai se tornando desnecessária no sentido do quê? Desse filho poder se haver com a vida, né? Então esse ponto que você toca da mãe se separar, e a gente vê é muito devastador pro psiquismo da criança e do adolescente, quando essa mãe é uma mãe extremamente monitoradora, extremamente controladora, tudo tem que passar pelo crivo dela, pela autorização dela, e assim, e ela faz, às vezes, comete, assim, claro que na ânsia de acertar, né? Sim. A mãe sempre quer acertar, uhum, mas às vezes ela comete o infortúnio do quê? Aquilo que ela poderia delegar ao filho, que ele já tem autonomia para poder ir treinando, para poder ir treinando a sua própria habilidade, talvez, de se banhar ou de se limpar, enfim, de alguma maneira, ter a sua higiene, ou de escolher uma roupa e outra numa situação não pontual, assim. Então a mãe não delega aquilo que poderia ser delegado e que deveria ser para o filho ir treinando a própria autoconfiança nele mesmo. Nossa, eu consigo pôr o uniforme sozinho, eu consigo fazer as coisas sozinho, eu consigo ir lá sozinho, eu consigo ir no correio sozinho quando for um pouquinho maior. Uhum. E aí a mãe não delega isso para a criança, que seria necessário para ele se tornar um cidadão, né? Minimamente satisfatória a posição dele como cidadão, como um ser social, enfim, né? E aí as coisas que a mãe não deveria delegar, ela delega. Entendeu? Então, assim, coisas que são cruciais, que aí a mãe tem que pontuar mesmo. A mãe tem que dar a letra até uma determinada idade. E uma coisa que eu vejo muito, que traz muitas questões, é a questão do cabelo. De como que a menina vai usar o cabelo, se a menina pode cortar o cabelo, se a menina não pode cortar o cabelo, se a menina pode pintar o cabelo, se a menina pode pintar a unha, se não pode pintar a unha. Então, exatamente. Então, às vezes, a gente monitora isso, mas a gente, supostamente, deixa esse filho abandonado, órfão de mãe viva, né? Entende? Então, assim, a gente, nas questões bem viscerais, a gente não está ali tão presente, uhum, a gente não se faz tão presente, e questões que poderiam ser negociáveis, que não vai trazer lá grandes danos. Pintou de azul, sei lá, corta, né? Depois, uhum, corta, sei lá o quê, enfim, né? Sobrevive, uma criança de cabelo azul sobrevive, né? E aí, quando é uma coisa muito, a mãe não está presente, a mãe não está ali, a mãe não está para aquela criança, sim, né? Sim. E a mãe, e eu falo isso assim, quanto mais a mãe, o pai, os cuidadores estiverem se havendo com as suas próprias questões, menos espirrarão nesse filho, nessa criança, enfim. Agora, quem está na pura alienação, realmente o filho é uma vítima.
Eu quero tocar nesse assunto que acho que vai dar o segundo bloco inteiro. Vou chamar um rápido intervalo. E aí eu quero falar exatamente isso, sobre respingar aí nossas questões dos nossos filhos. Volto já já.
Programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.